Olá, Toninho.
Olá, Luciana. Olá, ouvinte.
Toninho, o delivery cresceu muito durante a pandemia, né? E as empresas estão bolando estratégias para atender melhor os clientes, sem ficar refém dos aplicativos de entrega, é isso?
Perfeito, Luciana. Nós temos hoje uma estrutura que funciona muito bem, estrutura de delivery, as pessoas usam muito, né? É, uma série de aplicativos, é até cômodo, dado que é muito fácil pelo celular, você faz o pedido e logo chega à sua casa, consegue avaliar, né? Você consegue, inclusive, comprar produtos da farmácia, supermercado e assim sucessivamente. Mas as empresas que oferecem serviço normalmente ficam com uma boa margem e as empresas que ofertam os produtos, são os restaurantes, estabelecimentos de alimentação fora do lar, acabam ficando, né, um pouco, de certa forma, com uma margem baixa para fazer esse tipo de serviço. Então, a iniciativa que está acontecendo em várias regiões do país, esse modelo tradicional de aplicativo, ele está sendo transferido, uma, pelo atendimento via WhatsApp. Muitas empresas têm feito isso, fidelizando o cliente pelo WhatsApp mesmo, né? E também criando aplicativos nas cidades, né? Aplicativos mais regionais para poder fugir um pouco dessas taxas elevadas. O que acontece? Normalmente, quem utiliza o serviço final, a gente pode pegar serviço de locação de imóveis, né? E aí, por estadia, né? A gente tem o Airbnb que funciona muito bem. Serviço compartilhado de transporte, o Uber, o 99, entre outras empresas, e serviço de alimentação. Normalmente, essas empresas cobram uma alta taxa justamente porque elas assumem um risco também, né, do não pagamento do indivíduo, tem outras situações, e também é devido à amplitude do mercado. Então, normalmente, o consumidor não conhece qual é o custo total, né, que ele está pagando por esse serviço só de intermediação entre o estabelecimento, o transporte compartilhado, em relação, né, a estrutura do que o indivíduo está recebendo, qual que é o custo desse serviço. Então, as empresas, elas, para sair, né, dessa situação de baixa margem, Luciana, elas estão optando ou por fidelizar via WhatsApp ou ferramentas de internet, ou criando aplicativos em conjunto com outras empresas, né? O que tem funcionado hoje no Brasil para fugir dessas altas margens que esses aplicativos cobram.
E com essa estratégia de WhatsApp, de aplicativo próprio, elas podem conseguir algo que os aplicativos têm e que é muito importante, que são os dados dos clientes, né? Essa é a grande vantagem dos aplicativos.
Com certeza. É assim, a gente tem que considerar também, Luciana, que na medida que a gente usa o Instagram, o Facebook, para fazer esse contato com os clientes, a gente acaba assumindo um risco também. Eu posso fazer um pedido no WhatsApp e falar, Luciana, manda para mim lá X produto. E aí você faz o produto, encaminha esse produto, e quando você for fazer o pagamento, às vezes não encontrar o local ou também passar por um trote, né? Então, na medida que as empresas saem desses aplicativos, elas acabam assumindo esse risco, né? Mas hoje, a gente teve aí, no caso, a criação do Pix, né? Que é uma atividade muito importante e que pode ser utilizado para reduzir um pouco esse risco, né? Então, há algumas modalidades. Mas, de fato, né? Na medida que você usa mais ativamente as redes sociais, publicando seu produto, divulgando seu serviço, facilita o fato de você talvez se comunicar diretamente com o seu cliente, o que tem acontecido em muita intensidade agora nesses últimos tempos.
Toninho, além desse risco que você falou que as empresas correm, elas também não correm também o risco de ter que criar um departamento de entregas? Seria um departamento pesado para elas?
Com certeza, né? Às vezes acaba inviabilizando para os pequenos estabelecimentos. Esses custos adicionais normalmente não são colocados na conta, mas de fato você tem toda a razão. Vai ter que ter alguém só para fazer o atendimento, né? O que já ocorre em alguns estabelecimentos. Vai ter que ter uma gestão financeira e de fluxo de caixa muito eficiente. Então, sempre a moeda tem dois lados, né, Luciana? Na medida que você cria essas novas formas de se comunicar e fortalece esses meios com o consumidor, em contrapartida você assume também outros riscos, né? Um fato que a gente tem que colocar também para os estabelecimentos, se a gente olhar o IPCA no passado, ele fechou em 10,10%. Quando a gente olha o custo de alimentação, só o setor dentro do IPCA, a gente percebe que foi um pouco acima de 7%. Ou seja, os estabelecimentos de alimentação fora do lar acabaram tendo uma elevação dos custos, mas não repassaram totalmente para os consumidores, né? Então, acabaram reduzindo a margem. Então, de fato, né, essa pandemia aumentou a demanda para o delivery, só que os estabelecimentos comerciais, para tentar manter o cliente, acabaram repassando o total de custo. Então, por isso que a gente olha hoje vários estabelecimentos, né, com cardápio diferente, né, reduzindo a composição da proteína em relação aos outros produtos. Então, há uma série de estratégias aí que os estabelecimentos estão tentando tomar para sobreviver no mercado. E uma delas citada hoje é a saída dos aplicativos tradicionais e fortalecimento dos canais Facebook, Instagram, WhatsApp, ou inclusive criação de aplicativos específicos.
E empresas de todos os portes estão partindo para essa, Toninho, até as pequenas?
A novidade é que as grandes estão puxando esse bloco e as pequenas a partir do momento que se unem em conjunto, né? Então, as instituições que acabam representando essas empresas têm fortalecido essa iniciativa, Luciana. Então, acredito que há esses dois caminhos, mas de forma diferente.
Tá certo, Toninho. Muito obrigada e até a próxima.
Obrigado, Luciana. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.